A nossa reunião, até porque temos plenário em seguida, e iríamos começar com as informações, o primeiro ponto, e eu aproveitava para relembrar que seguramente o que temos agendado no plano de atividades vamos ter alguma dificuldade enquanto esta situação se mantiver em planificar as reuniões, até porque elas prevêem saídas. E, portanto, vamos ter que aguardar o desenrolar da situação em que nos encontramos para definir exatamente o início destas atividades. Eu queria dar uma informação também sobre a próxima reunião, que tem a ver com o seguinte: nós solicitamos à Senhora Ministra da Coesão a possibilidade de fazermos audição regimental na mesma altura da nossa reunião. E, portanto, estamos à espera da posição, isto para evitar que venhamos aqui à Assembleia, digamos, desnecessariamente, e não concentrarmos tudo num dia, se possível. Apenas perguntámos a opinião da Senhora Ministra do Gabinete e aguardamos, naturalmente, que depois teremos aqui o assunto, se houver novidade, para pôr à consideração. Se podemos fazer a audição regimental, aquela que se aproxima, junto com a reunião de comissão. Mas, naturalmente, que aguardamos a posição do gabinete, mas não queria deixar de vos dar esta informação para depois, naturalmente, estarem a contar em termos daquilo que é a programação do nosso trabalho aqui. Portanto, das informações, tinha apenas esta e gostaria de perguntar aos colegas. Se têm alguma informação relevante que queiram prestar?
Presidente, permita-me, estamos a falar da audição, salvo erro, dia 26.
Exatamente.
Nós não temos trabalhos parlamentares no dia 27. Só temos 28 e 29, não é?
Sim. Deixem-me só dizer que nós perguntámos à senhora, ao
Sim,
gabinete da
sim.
senhora ministra, qual a possibilidade. Portanto, queremos apenas ver da flexibilidade de poder alterar a data da audição regimental. No sentido de, mal termos essa posição pela afirmativa, traremos aqui. Se do gabinete disserem que se mantém, que já têm programação feita, naturalmente cumpriremos as datas que estão definidas e que têm em vosso poder. Portanto, foi apenas para saber da parte do gabinete da senhora ministra qual a disponibilidade. Não há nenhuma informação, portanto, neste ponto, passamos ao 2. E o 2 temos que saltar porque informam-me os serviços que a ata da reunião apenas virá na próxima, e, portanto, teremos, espero eu, a possibilidade de apreciar quer a ata da reunião anterior, quer a ata desta reunião, e, portanto, passaremos ao ponto 3, a distribuição das seguintes iniciativas legislativas. O projeto de lei 627, que é proposto pelo PSD e que tem como deputado autor de parecer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu perguntava ao colega Gameiro se quer já indicar qual é o colega que vai ser relator.
Sr. Presidente, para as duas iniciativas que o PS terá que indicar, indicaria mais tarde, se me permitisse.
Com certeza. Portanto, quer para este parecer, quer para o seguinte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica mais tarde o relator. Passamos então ao projeto de lei 640 da responsabilidade do Bloco de Esquerda e que, perdão, este já está indicado, portanto, este é indicado mais tarde, naturalmente, como ouvimos agora por parte do Partido Socialista. Projeto de lei do PCP, que tem como autor, relator, o Grupo Parlamentar do PSD.
Presidente, o PSE depois também indica mais tarde aos serviços.
Muito bem.
Se
Então,
aceitar.
este ponto está esgotado. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021. E tem como deputada relatora a colega Márcia Passos. Márcia, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas, senhores deputados, senhoras deputadas. Temos aqui presente um relatório do programa do trabalho da Comissão Europeia para 2021 e o trabalho que foi desenvolvido. Não vou ler o parecer, obviamente, os seus deputados tiveram naturalmente ocasião de o fazer, vou apenas apresentá-lo de uma forma muito resumida. Dizendo o seguinte, esta Comissão Europeia tomou posse há cerca de um ano, tem um programa destinado a estimular a maior transformação da Europa em mais de uma geração e refere que 2020 foi em simultâneo um ano para esquecer e para recordar. Demonstrou também que consegue agir rapidamente, a Europa demonstrou que consegue agir rapidamente para demonstrar solidariedade e, quando imprescindível, agir em conjunto para a União e para a ajuda, para a interajuda dos diversos Estados-membros. Para 2021 centrou-se em dois objetivos, concentrar esforços na gestão da crise e começar a retirar ensinamentos dessa mesma crise. Passando da estratégia à execução, fixou determinadas ambições, que foram as seguintes: um pacto ecológico europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Saliento no relatório não só estas ambições que foram fixadas, mas também a evidente preocupação para legislar de uma forma mais cautelosa e melhor, melhores técnicas legislativas e a inerente redução de encargos com essas técnicas legislativas. Há uma série de iniciativas que concretizam estas ambições, que também não irei ler e que remeto para o relatório no que respeita a tais iniciativas. E de uma forma muito resumida, era isto que tinha para dizer aos colegas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Perguntava aos grupos parlamentares que querem intervir. O grupo parlamentar do Partido Socialista. O colega Gameiro, faz favor.
Sr. Presidente, só para cumprimentar a sua deputada Márcia Passos e congratular-me pelo no fundo, um relatório sobre um relatório. Para nós, deputados, é sempre um exercício um pouco ingrato, mas ele compreende as temáticas que o programa de trabalho da Comissão Europeia tem para 2021. E nesse sentido, não sabendo tão bem do ponto de vista político qual é o destino daquilo que foram as grandes decisões da União Europeia nos últimos 3 a 4 meses quanto à execução em 2021, portanto acho que o relatório está sucinto, está objetivo e está em condições de poder ser aprovado por nós.
Obrigado, colega. José Maria Cardoso, quer dizer alguma coisa sobre isto?
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Naturalmente, cumprimentar a Sra. Deputada pelo trabalho feito e dizer que votamos favoravelmente. Muito obrigado.
Colega Diana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e, naturalmente, cumprimento a Sra. Deputada Marta Passos pela realização deste relatório, deste parecer, peço desculpa, informando que o grupo parlamentar do PCP se vai abster no mesmo, não pela elaboração, e queremos mesmo deixar isso muito claro, porque o rigor do trabalho está cá, não é essa a questão, mas é objetivamente pela abordagem que esta COM faz a um conjunto de matérias que o PCP não acompanha por uma questão de princípio, sendo que a abstenção radica nisso, e não no parecer elaborado pela Sra. Deputada per se, por isso reitero os cumprimentos pelo trabalho sobre o mesmo, explicando também o sentido de voto do PCP nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigado. O colega João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados. Só para dizer que saudamos a deputada Márcia Passos por este relatório que diz respeito a uma iniciativa da Comissão que também encaramos com o máximo interesse, especialmente nas dimensões que diz respeito ao aprofundamento da democracia na União Europeia e de pôr a economia, de facto, ao serviço das pessoas, partilhando aqui as inquietações que o Sr. Deputado António Gameiro também já fez eco, de que, dada a circunstância, poderá a intenção estar ainda mais longe da execução do que normalmente acontece com estes planos, mas não deixa de ser importante que a Europa reconheça que é fundamental voltar a aprofundar os mecanismos democráticos e o relatório reflete isso muito bem. Só damos mais uma vez a Sra. Deputada agradecendo o trabalho. Muito obrigado.
Se a relatora quer dizer mais alguma coisa?
Só uma nota final, Sr. Presidente, se me permite, agradecer a todos os senhores deputados pelas palavras que foram dirigidas E, naturalmente, agradecer também aos serviços pelo apoio que foi dado na elaboração deste relatório. Muito obrigada.
Nós não temos mais ninguém inscrito, nomeadamente os colegas que estão via Skype, e, portanto, vamos pôr o relatório em votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PCP. E a abstenção do PAN? Favorável do PAN, sim, sim. Portanto, a aprovação de todos os grupos presentes, a do PAN também, que está via Skype, e apenas com a abstenção do PCP, é isso. Então, passamos ao ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 599, CDS-PP, e que procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Gondufe e freguesias limítrofes, nomeadamente Ribeira, Gemieira, Gândara, Beiral de Lima e Cerdadelo, do Conselho de Ponte Lima. O autor do parecer é o nosso colega Jorge Mendes, a quem eu dou a palavra.
Sr. Presidente, caros colegas, se não houvesse inconveniente, podíamos discutir, colocado à consideração, os dois parceiros, porque as freguesias são comuns, portanto, depois repetem-se a seguir no outro parecer, só com duas das outras referidas anteriormente.
A proposta é fazer a discussão simultânea do ponto 5 e 6. Algum dos colegas vê algum inconveniente? Não? Então, vamos a isso. Está em discussão, portanto, o ponto 5 e 6 da nossa ordem de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E também agradecer-lhe aos colegas a eficácia desta reunião, que eu quase que não tive tempo entre marcar a presença e chegar aqui para poder chegar atempadamente à apresentação destes pareceres. Agradecer, em primeiro lugar, à equipa da Comissão e aos nossos assessores pela elaboração da documentação de apoio. Este assunto é um assunto, por norma, quando aqui chega, já não levanta grandes problemas. À partida, a montante está resolvido. E, geralmente, são assuntos de limitação de território, quando decorrem de acordo, são pacíficos. Quando decorrem de disputas, nomeadamente na justiça, em tribunal, deixam marcas para a vida. Ainda hoje, todos nós fomos autarcas, conhecemos freguesias que ainda não se esquecem, ainda há 100 anos, que não se esquecem, há 100 anos, que foram, foi-lhes roubado ali uma parcela de território. Tudo mentiras, Sr. Presidente, mas o que é facto é que ainda hoje não se esquecem, têm essa memória muito ativa. E, portanto, neste caso, temos que agradecer às 6 juntas de freguesia de Gondufe, Ribeira, Gemieira, Ganda, Beiral do Lima e Cerdedelo do Conselho de Ponte Lima. Na sua maioria, todas elas votaram por unanimidade, quer na Junta, quer na Assembleia de Freguesia, com exceção de uma Assembleia de Freguesia. E também a Assembleia Municipal de Ponte Lima e a Câmara Municipal, que deram seguimento ao processo e que nos remeteram depois para aqui, através do CDS, que está cá, para passar um projeto de lei. Portanto, da nossa parte, da minha parte, está em condições de dar seguimento para a Assembleia, para o plenário.
Obrigado. Passamos à apreciação do relatório e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, de igual modo, para congratular-me pela objetividade dos dois relatórios e também, de facto, corroborar aquilo que o Sr. Deputado e relator acabou de afirmar, é que estas matérias são matérias de grande necessidade na nossa parte, uma vez que vêm de baixo para cima e, de facto, trata-se de delimitar, algumas vezes melhor, outras vezes em consonância com aquilo que é o sentimento das populações, os limites territoriais das freguesias e, portanto, nós não temos nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na senda da eficácia da reunião, dizer já de imediato os dois parceiros, portanto falo dos dois em simultâneo, e dizer que naturalmente saudar o Sr. Deputado pelo trabalho feito e naturalmente estarmos favoráveis àquilo que é apresentado e por isso não temos nada a dizer que não seja votar favoravelmente estes parceiros que são apresentados. Muito obrigado.
Colega Diana Cunha.
Sr. Presidente, nada mais a acrescentar àquilo que já foi dito e apenas agradecer e informar que votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado. Eu acho que não fui eu que fiz uma confusão, tinha ter sido por, digamos, os nomes são parecidos, é Viana Cunha e Cunha, eu dei a palavra à colega Viana Cunha. De qualquer maneira, já tomámos nota da posição da Viana, dava agora a palavra à colega Viana Cunha.
Diana Ferreira, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Mendes pela elaboração, naturalmente, destes pareceres, que votaremos favoravelmente.
Eu peço desculpa, mas... Não, eu estava a ver, essa era a mesma pessoa que está aqui na fotografia. Eu, de facto, tenho aqui bem, Diana mas... Cunha. Está, não está, Diana? Eu li bem, na vida. Vamos ter que corrigir. Não. A colega do PAN é Viana Cunha, a colega do PCP é Diana Ferreira. É assim, não é? Pronto. Pronto. Está desfeito o equívoco. Eu passava a palavra ao colega João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero destoar a eficiência desta reunião, portanto vou apenas agradecer ao deputado Jorge Mendes e informar que iremos votar a favor deste parecer. Muito obrigado. E obrigado por acertar no meu nome também, Sr. Presidente.
Também não é espanto nenhum, dado, digamos, já os anos que nos conhecemos, naturalmente não faria confusão. Vamos pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Os relatórios. Podemos fazê-lo individualmente, devemos fazê-lo individualmente. E, portanto, irei pôr o relatório do ponto 5 primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Farei a mesma coisa em relação ao relatório previsto no ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado. Passamos então ao ponto 7. Apreciação e votação de parecer sobre o projeto de lei da responsabilidade do PEB e a relatora é a nossa colega Viana Cunha, agora sim. Viana, dou-lhe a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e também cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes, que ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer formalmente, de forma muito breve. Portanto, este parecer diz respeito ao projeto de lei 562 do PEV. Nós remetemo-lo um pouco em cima do acontecimento, ou seja, da ordem do dia, que gostaria de agradecer inclusive aos serviços também a realização da nota técnica, que obviamente muito ajuda à realização deste parecer. Eu gostaria de mostrar a minha disponibilidade para esclarecer quaisquer dúvidas que as senhoras e os senhores deputados possam ter sobre este parecer, dando apenas nota de que reúne todas as condições previstas para que possa ser discutido em sede de plenário. Muito obrigado.
Obrigado, colega Viana. É a altura agora de fazermos essa apreciação, as dúvidas, os comentários. Estava a palavra o parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu pedia ao Sr. Deputado Paulo Ferreira que pudesse intervir sobre esta matéria. Está.
Colega Fernando, faça favor.
Muito boa tarde a todas e a todos. Sem querer também complicar muito a eficácia desta reunião, começava por saudar a Sra. Deputada Viana Cunha pelo relatório que entregou e que elaborou, que é bastante objetivo. De qualquer das formas, há três aspectos que não dizem respeito ao trabalho da nossa colega, mas relativamente à questão de fundo, e que vale a pena deixarmos aqui expressos. A primeira é que este é um assunto largamente debatido nesta Assembleia da República, não só nesta legislatura em que tivemos a ocasião de discutir estas matérias num grupo de trabalho que aliás saiu da comissão em que estamos agora a reunir, mas também em legislaturas anteriores. Vale a pena dizer que no Orçamento de Estado para 2021 conseguimos, os que estiveram a favor do orçamento, os que viabilizaram o orçamento, dar um avanço significativo na concretização deste direito. Eu diria que o avanço foi significativo e foi o avanço possível nesta altura para o Estado. Terceiro aspecto, que vale a pena também referir, é a possibilidade que existe com a concretização deste projeto de lei, de se poder eventualmente estar a desrespeitar a lei travão, tendo em conta que poderá gerar mais despesa do que é que está prevista para esta matéria, mas de qualquer das formas, sob o ponto de vista formal, acompanharemos a aprovação deste relatório e saudava mais uma vez a Bibiana Cunha pelo esforço e pelo trabalho realizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega Fernando. Passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o nosso colega Cancela Moura.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre esta matéria, só dizer o seguinte, e acompanhando as preocupações do Sr. Deputado Fernando Paulo, que referiu a questão da Lei Travão, mas já agora, uma vez que se está a fazer um histórico sobre esta matéria, e como também tive a oportunidade de intervir como relator na mesma matéria, dizer que, naturalmente, deve merecer desta Comissão uma análise cuidada, não só porque aconteceu ao nível da discussão do Orçamento de Estado, porque, de facto, houve uma alteração, mas, na minha modesta opinião, e esta é mesmo pessoal, até acho que acabou por cavar mais fundo algumas divergências, algumas diferenças entre o setor público e o setor privado e entre trabalhadores da mesma condição, porque especificamente escolheu uns trabalhadores em detrimento de outros e, portanto, não há naturalmente esta abrangência e, segundo creio, este diploma, tal como os anteriores, voltam a questionar ou voltam a suscitar uma discussão séria sobre a aplicação a toda a administração pública. E, portanto, julgo que isto é uma matéria que já foi objeto de um grupo de trabalho, que naturalmente redondou na manutenção do status quo anterior, e julgo que a própria alteração de mais de 20 anos, e esta discussão ao nível do Orçamento de Estado avançou só para a administração local, e, como digo, com as vicissitudes que referi há bocadinho. Portanto, eu julgo que deve merecer, por parte da Comissão, um cuidado redobrado relativamente à análise e à decisão que nós podemos ter sobre esta matéria, portanto, já agora, em função desta chega, tendo em consideração não só as condições da Lei Travão, que de facto deve merecer essa preocupação, mas de algum modo e sobretudo quanto à equidade com que os trabalhadores nesta situação, quer da administração pública central, quer da administração pública local, terão que naturalmente ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer somente que saudar o trabalho feito pela Sra. Deputada Bibiana Cunha e dizer que não temos nada a acrescentar nem a questionar, muito menos a obstar em relação àquilo que é apresentado e votaremos favoravelmente este parecer. Muito obrigado.
Obrigado. Colega Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para cumprimentar a Sra. Deputada Bibiana Cunha, dizer que o PCP acompanha também este parecer, tendo, aliás, uma ampla intervenção também sobre esta matéria, em que as propostas que temos é a aplicação deste suplemento exatamente a todos os trabalhadores da administração pública. Deixar só esta referência e, naturalmente, votamos a favor deste parecer.
Colega João Coutinho Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Bibiana Cunha e agradecer-lhe pelo parecer, o qual iremos votar favoravelmente, o que não implica naturalmente um sentido de voto quando este diploma se abrir a plenário, porque estes subsídios e suplementos para condições de risco, penosidade e insalubridade têm tido um tratamento neste Parlamento que é muito disparo e deixa, de facto, fatores discriminatórios que nos preocupam. Portanto, iremos estudá-lo com atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Devolvi a palavra à colega Viana, se quer.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecer também os comentários e as posições sobre o parecer. Nada mais havendo a acrescentar, penso que podemos seguir para a votação.
Muito obrigado. Mesmo que vamos fazer, punha o relatório à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Passamos ao último ponto. É um ponto residual. Eu pergunto se alguém quer colocar alguma questão neste ponto 8. Bem, não sendo o caso, vamos terminar a reunião e até à próxima.